cobertura das eleições gerais 2022, primeiro turno.
Rádio.UFSC. É jornalismo, é rádio.
É democracia e ponto.
Rádio.UFSC promove entrevistas com os candidatos ao governo de Santa Catarina.
Para oferecer aos seus ouvintes informações sobre o processo eleitoral, a Rádio Pont procurou todas as candidaturas ao governo de Santa Catarina para entrevistas. As participações poderiam ser de candidatos a governador, a vice-governador ou ainda serem respondidas por meio de áudios ou textos com as respostas.
Foram feitas 10 perguntas comuns a todos os candidatos, todas com respostas de no máximo 1 minuto. O candidato a governador pelo Partido Democrático Trabalhista, Jorge Catarino Leonardelli Boeira, de 66 anos, engenheiro mecânico e natural de Vacaria, no estado de Rio Grande do Sul, já foi 3 vezes deputado federal e 1 vez suplente. O nome na urna é Jorge Boeira e o número é 12.
Na assessoria de imprensa foi contatada pela Rádio Ponto no dia 22 de setembro. E uma entrevista foi inicialmente marcada para o dia 26, contudo, foi reagendada para o dia 29. Acompanhe a seguir a entrevista com o candidato Jorge Boeira.
Quais seus projetos prioritários para o ensino superior?
Olha, o meu projeto central enquanto deputado federal foi a interiorização da Universidade Federal de Santa Catarina. Sou egresso da universidade, formei engenharia mecânica. Então, o que eu quero é que todos os jovens tenham a oportunidade que eu tive, a oportunidade do jovem que sai do interior do estado, de uma família simples e que constrói a vida através da educação, através do curso que fiz. Então, hoje nós temos diversos polos de EAD no estado de Santa Catarina, principalmente o polo da Universidade Federal em Joinville, em Curitibanos e no município de Araranguá, permitindo que o jovem, de fato, do interior do estado possa fazer uma universidade pública superior, gratuita e de qualidade.
E qual sua posição com relação à implementação do piso salarial para os profissionais da enfermagem?
Olha, eu sou completamente favorável, afinal de contas, foi um exemplo não só para o estado de Santa Catarina, para o Brasil, os nossos profissionais, não só da enfermagem, os auxiliares e técnicos em enfermagem também. Essa é a base que precisa ser apoiada. Eu, enquanto governador, vou garantir o pagamento do piso para os enfermeiros e auxiliares da área pública, evidentemente, que na área privada essa discussão tem que ser feita com os hospitais e todas as entidades privadas. Mas enquanto governador, vou garantir o pagamento do piso a toda a categoria de enfermeiros e, sobretudo, valorizar os professores, principalmente aqueles professores do ensino médio. E é claro que nós temos que garantir que aqueles famigerados 14% que incidem a partir de um salário mínimo, a gente garanta que vai incidir somente a partir do teto do INSS.
Quais suas propostas para a redução do déficit de moradias em Santa Catarina?
Olha, infelizmente nós temos um déficit de moradia de 206 mil residências. Eu acho que isso, na minha avaliação, não é dar condições de cidadania. Esse governo não construiu nenhuma casa. Aliás, esse ano, o ano de eleição, ele está lançando um programa de 960 residências, 15 por município. Portanto, se continuar nesse ritmo, vai levar 800 anos para resolver o problema da moradia. E nós, alinhados com o governo federal, vamos garantir a construção de casas no sentido de reduzir o déficit habitacional.
Qual sua posição quanto à redução da cobrança de ICMS sobre combustíveis?
Olha, eu acho que a política de preços de combustíveis que está errada. A Petrobras não pode ter um custo em reais e estar cobrando pelo preço do combustível em dólares. Portanto, acho que o governo federal interferir na autonomia dos estados com relação à legislação do ICMS não tenho concordância. Portanto, o governo federal tem que agir junto à Petrobras para que ela cobre o preço dos combustíveis de acordo com seus custos e não com os preços do petróleo no mercado internacional.
E quais suas propostas para o setor cultural em Santa Catarina?
Olha, nós somos resultado das várias etnias que vieram para o estado de Santa Catarina e trouxeram para cá o seu jeito de agir, de pensar, de cantar, de dançar e de manifestar a sua religiosidade também. Portanto, nós temos que, de fato, investir significativamente em festivais de música, exposições de artes, feiras de livros, teatro, e, sobretudo, discutir com os municípios espaços públicos, praças, jardins, para que os nossos artesãos e artesãs possam expor os seus produtos e comercializá-los, possivelmente garantindo que essas exposições sejam nos locais onde haja maior afluxo de pessoas. A cultura merece todo o nosso respeito, e vamos garantir que não somente vamos dar...
Quais seus projetos para garantia de segurança alimentar em Santa Catarina?
Olha, o grande projeto para garantia da segurança alimentar começa pelos restaurantes comunitários das principais cidades, a compra dos alimentos da agricultura familiar, sem a discussão se a nota fiscal é eletrônica ou não, a agricultura familiar que garante a sustentabilidade, a segurança alimentar. E mas sobretudo, para nós termos a redução da fome, principalmente em crianças, nós precisamos da escola pública em tempo integral, nós precisamos das creches em tempo integral, nós precisamos um ensino médio que acolha os nossos jovens, que não haja o abandono da escola de 25%, como está acontecendo hoje, que o jovem do ensino médio tenha a expectativa de fazer um curso superior, e a gente quer garantir a discussão com todo o sistema ACAF para que o Estado cada vez mais invista em bolsas de estudo do artigo 170.
E quais são os projetos prioritários para a área de segurança pública em Santa Catarina?
Olha, primeiro eu gostaria de agradecer a pergunta e volto novamente ao tema, né? Eu não posso deixar de falar primeiro na inteligência, na Polícia Civil, porque crime a gente combate com inteligência, com o grande trabalho que faz o trabalho ostensivo que faz a Polícia Militar, a melhor polícia do Brasil, principalmente depois do acesso às mulheres aos batalhões, uma polícia muito mais humanizada. Mas o melhor caminho para a segurança pública, eu volto a insistir, é a educação. Não adianta, a gente já percebeu que a construção de presídios não reduz a criminalidade. O que reduz a criminalidade é a educação. Portanto, vai chegar um momento que, se nós continuarmos com essa política do círculo vicioso da pobreza, chegará um momento que nós não teremos mais dinheiro para construir presídios e nem mesmo escola. É esse o momento da virada.
E como entende que deve ser a sua relação com o governo federal em 2023?
Olha, a relação tem que ser sempre republicana. Eu acho que o governo do Estado tem o compromisso institucional e o presidente da República também tem um compromisso institucional e constitucional, principalmente, com relação ao Estado catarinense. Nós vivemos numa federação. Eu sempre construí relações de equilíbrio, relações de respeito em todos os níveis. Estive deputado federal por 4 mandatos, conheço toda a relação que existe entre os poderes, executivo, legislativo, judiciário e principalmente a relação entre os entes federados, né? Nós temos que reconhecer que sempre o governador o governo do Estado e o Estado catarinense é um ente subnacional, né? Então nós de fato temos dependências do governo federal e estaremos construindo essa relação com muita tranquilidade, assim como o governo do Estado tem que estar construindo a relação com os municípios. Afinal de contas,
quais as propostas para a área de meio ambiente em Santa Catarina?
Olha, o meio ambiente, nós temos que primeiro garantir que através da educação. Educação, educação, educação. Somente através da educação nós vamos conscientizar os nossos jovens da importância do meio ambiente. Afinal de contas, nós estamos todos aqui de passagem, né? E temos que deixar para as futuras gerações um mundo melhor do que nós vivemos. Então, nós temos que garantir não só o cumprimento da legislação federal, do qual votei favoravelmente, sou signatário aniversário, portanto, dessa legislação, a importância da mata ciliar, a importância das encostas dos morros, e afinal de contas, sem água não existe vida no planeta. Mas sobretudo, nós temos que garantir nesse momento, e acho que extremamente importante, é o saneamento básico. Saneamento básico é água potável.
Quais são as suas propostas de políticas para proteção a mulheres, populações originárias e garantias de direitos quanto a questões de etnias e de gênero?
Bom, primeiro, o que nós precisamos é empoderar a mulher, é empoderamento. E o empoderamento, ele é econômico e financeiro. Mas antes de mais nada, nós precisamos acolher a mulher que é vítima de violência. Primeiro, tendo delegacias especializadas e que a mulher seja atendida por uma mulher. Nós temos que garantir a Casa da Mulher Brasileira, que o CNJ exige através da legislação, e que essa casa seja um espaço de fato de acolhimento, onde a mulher vai receber o tratamento psíquico, um espaço para acolhimento dos filhos, porque quem mais sofre nessa relação são exatamente as crianças. E a partir disso, nós trabalhamos as potencialidades dessa mulher através da informação, de cursos.
Agora, as considerações finais da candidatura.
Olha, eu venho de uma família simples. Tudo que construí na vida foi através da educação, e busco que todos os jovens tenham a oportunidade que eu tive. Venho, faço uma candidatura tranquila, com serenidade, sem nenhum desespero de causa, mas sobretudo trazendo um nome com a experiência de vida, a experiência empresarial. Eu comecei microempresário, hoje nós, juntamente com a minha esposa, nós administramos 3 empresas com apoio de mais de 1.000 colaboradores, com a experiência enquanto parlamentar e a sensibilidade social, principalmente. Então, é esse o que a gente traz para a sociedade como um perfil diferente dos outros perfis que estão disputando a eleição, que são políticos profissionais. Eu não, eu venho da iniciativa privada.
Entrevista e edição técnica por Davi Miranda e locução de Gabriel Elias e Davi Miranda.
Confira as entrevistas com os outros candidatos na Rádio Bom.
O material das eleições com os candidatos ao governo de Santa Catarina foi produzido pela Turma A de Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no segundo semestre de 2022.
Monitoria por Jéssica Schmidt. Orientação do professor Áudio Moraes. Técnica, Peter Lobo.
Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo, é democracia e ponto.